Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando mais um episódio do Tricô, minha gente. Que delícia, eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Neves.
E é só isso mesmo que tem hoje,
acabou.
Tá bom?
Já excluímos dois, porque afinal de contas estava muita gente. Aí não temos apoiadores suficientes para bancar todos, então a gente já excluiu dois.
Exatamente, já estamos em contenção de custos, né? Está cortando o pessoal, o RH mandou cortar, cortar metade.
Não dá.
Mentira, mas olha só, gente, só para vocês saberem aí, isso foi inclusive um dos combinados nossos, né, cara? Olha só, a gente está implementando um dos primeiros combinados que a gente fez nesse retorno, que era justamente, e aí, se alguém faltar, se alguém não puder, vamos ficar remarcando ad eterno até conseguir, com risco de atrasar o nosso podcast, aí a gente entrou num acordo de que não ia rolar mais isso. Mas a gente ia fazer o quê? Ia ter sempre alguém aqui firme e forte, porque é o mais desocupado do podcast.
Na verdade, o divórcio traz vantagens. Tempo livre, olha só, que beleza, né? Semana sim, semana não, isso aí.
Aí, tá vendo? Só se a gente casa na semana não. Quer dizer, eu não sei o que significa semana sim, semana não.
É, semana sim com Eva, semana não sem Eva.
Ah, então. É, então se a gente casa na semana não, então aí... Pô,
nunca faltarei.
Tá tranquilo. Então é isso, minha gente. A gente vai preferir gravar alguns episódios só eu e o Vitor, mas tá tudo bem, porque, na verdade, a estrela do podcast é o Vitor, então se o Vitor tá aqui, tá tudo safo.
Mas tem um ponto importante. Se o Queiroz falta, não tem. Se o Vitor falta, tem.
Porque não tem quem aperte o botão.
Isso é muito bom.
Mas é assim que a gente vai conseguir manter esse podcast, gente. Hoje, a gente tá gravando esse episódio no feriado 7 de setembro, né? E, infelizmente, o Berto e o Tadeu, eles estavam protestando contra o governo Lula, porque eles são bolsominions, né?
É
então,
isso aí.
Eles se opuseram a gravar porque eles estavam em frente aos quartéis, vão continuar esperando mais 72 horas para ver se reverte a eleição do ano passado.
E pelo que eu soube, estão até fazendo contato com ETs aí para trazer a ditadura extraterrena, é verdade.
É, caramba, olha isso, tá vendo só? Nem todo mundo é perfeito, né? Pelo menos 50% do nosso podcast aqui é comunista, tá, gente?
Exatamente.
Os outros 50% aí a gente vai ficar de fora mesmo.
É difícil.
Ó, a gente vai falar esse episódio sobre... Você já leu aí, né? Mas a gente vai falar sobre autocuidado numa perspectiva de anos depois, né, cara? Que a gente... Imagina só, a gente fala sobre paternidade há anos e a gente raramente falou sobre o que a gente fazia por nós. Porque normalmente a gente estava ali focado em criança, em, né, casa, essas coisas todas. E eu acho que hoje a gente tem uma perspectiva um pouco diferente do que era lá atrás. Do que a gente achava que era possível. Eu, pelo menos, achava que era praticamente impossível fazer autocuidado, né?
É, eu tinha uma certa vantagem, né? Como é vantagem. Adoro falar vantagem, mas é meio que tão irônico, tá, gente? Por favor, não se separem por conta disso. Se separa, está ruim, realmente não dá, falta respeito. E beleza, se separa, mas fora isso, não, pelo amor de Deus. É, eu tenho muitas aspas, essa vantagem, então, esse conceito na minha cabeça já vem usando há um bom tempo. Tanto que a minha brincadeira de falar passe hidratante, na verdade, era uma ideia de, tipo, de um autocuidado, na verdade, né? Tem até episódios passados que eu falava, pô, as pessoas... Eu não lembro exatamente como eu falei. Eu vou falar como eu me lembro. Que minha memória não é muito boa, mas enfim. É... Da pessoa... Eu lembro de um episódio que eu falei até sobre as pessoas não se tocarem, né? Não saber exatamente como é o próprio corpo. Que a gente não se faz carinho, né? É... Porra, como é que é o formato da sua bunda? Tô falando sério mesmo. Tipo, onde é que tá os buracos da sua bunda? Sem ser o... Então, é... Tipo... Tem até uma brincadeira que eu falo que minha bunda é sofrida, né? Que a minha bunda é meio...
Sim,
falta,
eu
lembro disso. Roubaram
e
não devolveram.
Né?
Exatamente, né? É uma bunda feia. Mas por que isso? Porque, porra, é autoconhecimento, é saber.
Sim, você tem lugar de fala pra falar da sua bunda.
Exatamente, o importante é bumbum, inclusive tô na academia tentando trazer essa bunda de volta.
Olha aí, é o resgate da bunda.
Eu nasci,
Ryan.
Ladrão levou, porra, tô até hoje tentando recuperar.
Mas é, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É, eu acho que todo mundo que acompanha o meu Instagram, por exemplo, já sabe que eu tô meio que numa rotina de treino, de academia pesada. E acho que eu vou falar um pouco sobre isso também, porque isso aconteceu esse ano, na verdade.
Você já começou a pergunta, então?
Ah, mas peraí que eu preciso antes avisar as pessoas que, como a gente tá de volta, a gente precisa de apoiadores.
Ah lá, pelo amor de Deus, senão vai continuar com dois, né? A gente
então
nós queremos quatro.
Então, ó, só para lembrar vocês, vocês precisam muito dessa forcinha pra gente, tá bom? Pra gente continuar aqui nesse novo levante aqui da tricosfera. E você pode ir lá agora apoiar a gente já, nesse exato momento, no orelo.cc/tricô. Dessa vez você só precisa pagar R$10, se quiser pagar mais, tá tudo bem. Mas com R$10 você vai ter não apenas acesso ao nosso chat de apoiadores supimpas, que continua muito supimpa, mas você vai ter acesso a muito conteúdo extra que a gente está fazendo só para os apoiadores. E tudo isso você vê direto ali pelo app do Aurelo, sabe? Tu vai ali, se tornou apoiador, para você se tornar apoiador, você pode pagar no Pix, cartão nacional, cartão de crédito internacional, mas você tem que fazer isso no site, né? Na versão de computador. E depois que você se torna um apoiador, cara, você instala o aplicativo, faz o seu login e tá tudo lá. Você pode até ouvir os episódios normais do Tricô e de todos os outros podcasts lá, mas você vai ter acesso ali na palma da sua mão aos nossos episódios extras, sabe? Você não vai precisar ir em um lugar, outro lugar, que antes era assim, a gente dava um link, a pessoa tinha que entrar. Não, vai estar tudo na tua mão ali, cara. Você tá apoiando, tá tendo acesso. Então, eu acho que vale muito a pena, porque a gente tá fazendo uns conteúdos muito maneiros. Até essa data de gravação do nosso segundo episódio, só pra galera ter uma ideia, a gente ainda não lançou. Porque a gente queria ter uma tolerância ali, caso aconteça algum imprevisto, a gente queria gravar 2 episódios antes de começar a lançar tudo. E aí, cara, esse é o nosso segundo episódio gravado, mas só de extra, a gente já tem 3 episódios gravados.
Bom, né?
Não é? E hoje, depois que a gente terminar essa gravação, a gente vai gravar mais um, talvez 2, que é o De Frente com o Tricô. Imagina o Vitor respondendo 3 perguntas completamente absurdas. Que ele não faz a menor ideia
do
que sejam.
Gente, eu não sei, eu não tenho nem ideia do que é.
Então você vai saber se você se tornar um apoiador. Então vai lá com 10 reais.
Eu também tenho que me tornar apoiador para saber quais perguntas que eu vou responder?
Não, você já... A nossa produtora querida Ellen, que agora tá produzindo a gente também aqui, me ajudou, não vai passar, agora tá ajudando aqui no Tricô. Ela já botou você ali como acesso de editor, tá? Ou seja, você pode inclusive postar coisas lá se você quiser. Escrever um texto, porque a Aurela aceita escrever texto também. Se quiser escrever um texto, só não manda os caras aí para, né, pra aquele lugar.
Ah, entendi. E se passar um comentário ali e eu quiser responder as pessoas... Eu posso também?
Pode também. Tá lá. Só no seu aplicativo já vai lá e já comenta.
Legal.
Mas vamos lá então. Qual que é a tua pergunta que tu quer fazer que eu já esqueci?
Eu tenho uma pergunta que você fez agora, essa introdução, eu fiquei curioso. Você, agora, começou a ser bodybuilder por uma questão de querência ou de... ou faz ou vai dar ruim pra sua vida?
Tá. Eu acho que o início foi eu preciso viver pra ver meus filhos crescerem. Tá ligado?
Esse é um bom tópico. Inclusive, tem um ponto, eu acho engraçado na galera do YOLO, né? Que tipo, vai viver tudo pra hoje, né? Uhum. Que aí eu fico pensando, caraca, porra, realmente, né? A vida tá uma merda, vamos aproveitar tudo o que tem hoje. Só que eu fui pensando, e se eu não morrer cedo? Essa que é a merda.
Pois é.
E se eu ficar velho? Caralho, brother. O problema não é morrer cedo. O problema é ficar velho. E ficar velho capenga. Pior
capenga.
Ainda.
Pois é. Assim, claro.
Decisões,
estar,
né?
Capenga, né, é complicado. Mas se for uma questão da vida mesmo que aconteceu, irremediável, tudo bem.
Mas
você ficar, né, tipo assim, debilitado fisicamente, sabendo que você poderia ter uma velhice mais...
confortável?
Né, mais plena, mais confortável. Porque você cuidou do seu corpo antes, porra, aí sim eu ia ficar muito na merda.
Sim.
Então foi um pouco disso. Na verdade, não exatamente pensando na minha velhice, mas na coisa de, porra, eu não quero morrer amanhã. Eu não sou do YOLO. Pra você que tá ouvindo a gente aí, não sabe o que é YOLO, é You Only Live Once, eu acho, em inglês, né? Ou seja, é o que os jovens merdeiros dizem, né? Tipo, você só vive uma vez. Então,
vamos
vou aqui fazer todas as merdas possíveis e imagináveis.
Beber, dirigir e pular de um barranco e ver o carro capotar. E cair em pé.
Ao mesmo tempo.
Isso aí.
Nossa, eu já fiquei cansado só de imaginar essas coisas. Mas com a gente, começou esse ano, né? E eu falo com a gente porque isso é um movimento muito meu e da Anne também, que começou com a Anne, né? Assim, isso foi... Pô, isso deve ter sido pós-carnaval esse ano.
A Anne tá nadando, né?
Não, nadar não tá à altura do que a Anne tá fazendo hoje.
Daqui a pouco vai virar Iron Woman.
Meu irmão, ela tá muito monstra. Monstra gigante da natação, tá ligado? Segunda-feira agora, depois da nossa gravação aqui... Ela simplesmente vai fazer um treininho de 10 quilômetros.
Que isso, sensacional.
No mar, tá? Não é na piscina, não. No mar. Tá ligado? Hoje ela nadou de manhã e viu pinguim, tá ligado? Porra.
Sério?
Ela tá assim, sério.
Que maneiro, brother.
Tartaruga pra ela é um bagulho normal.
Caraca, elas no pinguim. Muito foda.
Pô, assim, é incrível, incrível. Assim, ela tá numa toada, assim, tipo, absurda. Mas, explicando então, né, acho que depois do carnaval, ela já tava muito querendo voltar a fazer alguma coisa. E ela sempre foi muito avessa à musculação. Nunca curtiu. Eu que sempre curti. Quando a gente não tinha filhos, a gente chegou a malhar junto. Chegou até a malhar com personal. Uma personal que mesmo uma mulher era gigante. Ela fazia amor com o suco, tá bem? Com certeza fazia. Do tamanho que aquela mulher era, sabe? Mas a gente fazia, a Anne sempre fez forçada porque ela não curtia e tal. E aí, no início desse ano, ela falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Eu quero fazer alguma coisa pra mim. Eu vou começar a agitar o meu Instagram, começar a postar mais coisas e quero, sei lá, fazer alguma coisa da minha vida e, sabe, sair desse lugar. E foi um negócio meio assim, mudou muito a nossa rotina, né, cara? Nossa rotina hoje é completamente diferente do que já sempre foi. E depois desse período de adaptação, ela começou a nadar e, tipo, com muita frequência. E começou a fazer com pessoas que estavam apoiando ela, né? Tipo assim, profissionais, né? Tipo, professores, técnicos e tal, não sei o quê. E ela começou a ir também pra academia. E aí eu comecei a fazer um exercício, tipo, uma tentativa de voltar pra academia, mas não tive muita consistência, assim. E ela começou a nadar, e tipo assim, o corpo dela começou a se transformar muito. Eu não tô falando aqui, gente, que é, sabe, queremos ficar com o corpo padrão. Não é isso. É porque o corpo dela começou a se transformar mesmo, tá? Se você for lá no Instagram dela hoje...
Eu vi! Já, e ver foto dela eu acompanhei hoje, a evolução.
Pô, e ver foto do início do ano, assim, o corpo dela tá musculoso, trincado. É um negócio surreal, sabe? Surreal mesmo. Um bração, assim, a muqueta, meu irmão, a muqueta sinistra. E tipo, ela começou a se transformar muito por conta da natação, nadando e curtindo e conectou muito com a infância dela, porque ela foi nadadora mirim, né? Tipo assim,
que maneiro!
De clube mesmo, de competir e tal. Então, ela era muito boa. E os pais começaram a bloquear ela na época, porque tinha umas coisas de viagens pra fora, até do Brasil, e aí eles começaram a vetar tudo, não vai viajar, não vai sair daqui, tarará. Ela ficou muito revoltada, que foi durante a adolescência, e largou tudo e não quis mais nunca mais nadar. Então agora tem sido um resgate pra ela, e é por isso que ela tá, assim, literalmente mergulhando de cabeça nessa parada. E em paralelo, eu tava fazendo exames e vendo a minha vida. Durante a pandemia, por exemplo, eu recebi o diagnóstico, né, de hipertensão e pré-diabetes. Então assim, eu já tava...
Não tava
já
muito
tava
bem,
zoado,
né?
Já tava zoado, é. E, pô, não conseguia fazer nada, era tudo muito difícil. Tentei correr um pouco na rua aqui fora, não é pra mim, não funcionava. Tentei malhar algumas vezes nessa academia aqui perto de casa, que a Anne malha até hoje. E também, porra, não tava engatando, sabe? E aí a Anne começou, inclusive, a frequentar um médico, nutrólogo, que começou a, tipo, dar as orientações, fazer os exames, e, ó, faz isso, faz aquilo, tem que seguir assim. E aí começou a ter acompanhamento com o nutricionista. E aí o nutricionista... E isso é uma parada muito louca, né? Porque até então eu achava que o nutricionista era aquele cara que ia ficar te mandando comer tapioca, fruta, bagulho que tu não gosta, e foda-se e passe fome, né? E foi a primeira vez que eu vi, cara, um nutricionista que não fazia isso com a Anne. Tipo, ele tava preocupado em ver qual era o gasto calórico dela, entendendo que ela já fazia uma atividade muito intensa, né, de atividade física, né, e começou a botar mais comida aí. Então ela tava comendo muito mais, ela hoje come muito mais, o almoço dela é um prato, meu irmão, absurdo, é carne pra caceta que ela come. E é coisa de monstro mesmo. E aí você fica assim, caraca, olha isso, cara. Como é que a nutrição, ela acabou descambando pra um lugar muito bizarro, né, cara? Que é um lugar focado em emagrecimento a qualquer custo, né? E eu comecei a ver coisas diferentes com esse médico dela também, que inclusive era um cara que é amigo dela de infância, que eles se reencontraram no consultório, um bagulho muito louco, assim. Quer dizer, eles se reencontraram, olha isso, a história é longa, porque esse cara, esse médico, é o doutor Gilmar, esqueci o sobrenome dele, depois eu boto o link na descrição. Esse cara, ele encontrou a Anne por conta de mim, porque em algum momento a Gabi Oliveira, que acho que ela nunca veio aqui, mas a Gabi Oliveira, que é do arroba Gabi de Pretas, né, uma, pô, influencer, blogueira, famosíssima, ela compartilhou alguma coisa minha, e aí esse cara é médico dela, e aí viu esse negócio dela, aí foi no meu perfil, ah, que legal esse cara aqui, Aí começou a olhar o meu perfil e falou assim, uai, essa menina aqui, eu conheço essa menina, que era a Anne. Ela falou assim, caceta, é a Anne. Aí começou a conversar com ela e ele se engana, aí pá, cara, beleza, foi lá. Olha a loucura. E aí ela tá se consultando com ele, depois eu comecei a me consultar com ele também. Então rolou essa parada toda. No meio dessa erupção de endorfina da Anne inicial, no início do ano, eu tava vendo os meus exames de sangue, né? Fiz ali um exame de sangue e tal. E cara, eram, se eu não me engano, 16 itens do exame de sangue completamente fora do
tudo
padrão.
Tudo vermelho.
Tudo vermelho. E eu falei assim, é.
Sabe? 16. Porra. Aí.
Não é pouca coisa.
É, daqui a pouco assim, você bate, né?
É. Aí eu falei assim, cara.
Canastra real ali,
assim. Fiquei mal, cara. Fiquei mal porque eu tava mal de saúde. Eu já sabia que tava, porque eu tava tomando remédio pra cacete. Ainda tomo, né? Por causa da hipertensão, da pré-diabetes. E fiquei assim, cara, e agora, bicho? Porra, como que eu vou fazer? E era uma rotina muito difícil, por quê? Porque a Anne, ela tava nadando de manhã, então de manhã eu já ficava com as crianças, e aí de noite estava sempre cansado, muito, muito cansado sempre de noite, acordava zoado também, cansado, não tinha tempo, aquela nossa rotina maluca, né, que você conhece muito bem, não tinha nada pra dar, pra poder fazer exercício, e eu falo assim, bom, amor, vai aí, faz tuas paradas, talvez algum dia eu consiga fazer exercício, porque eu não vou conseguir, e fazer, sabe, fazer dieta de maluco por dieta também não vai me ajudar, não é pra passar fome e tal, não sei o quê. E foi um dia que ela me deu uma prensa, falou assim, não, cara, você tem que fazer? Você tem que fazer? Mas como que eu vou fazer? E aí eu comecei a entrar numa noite, tipo assim, porra, tu quer o quê? Quer que eu vá pra academia no meio do dia? E deixar você aqui com as crianças? Tipo, e eu bonitão lá, malhando, tipo, olha lá o macho, o hétero lá, olha lá, largou os filhos com a esposa pra ficar pra academia. Então eu fiquei muito assim, não posso fazer isso. Não vou fazer isso, amor. Como é que eu vou fazer? Vou de noite pra deixar você sozinha com as crianças? Vou de tarde, porra, tá maluca? Não posso fazer isso. No meio de um fim de semana eu vou de tarde malhar? Isso não existe. E ela, não, cara, você tem que fazer isso. Tem que ser uma parada nossa. Isso é uma... Não, a gente não é uma parceria? Então, a gente é uma parceria. Tu não tá ficando com as crianças pra eu nadar de manhã e fim de semana? Então, sábado, sabe, ela chega em casa, sai de casa, sei lá, 4h30, 5 da manhã e chega por volta das 11. Domingo, às vezes, né, quase todo domingo ela vai também, então... Ela falava, pô, você tá, sabe, segurando as pontas pra mim. Eu tenho que segurar pra você também. Você vai e eu não vou reclamar.
Isso aí é um ponto que aí eu reclamo... é uma reclamação? Não sei se é uma reclamação. Uma constatação? Não sei. Isso eu vou falar. Que eu discordo um pouco de quando a gente se dedica de uma maneira além do limite para com nossos filhos.
Sim.
Porque acho que o cuidado da gente também tem que vir junto.
Exato.
Beleza, nossos filhos são a coisa mais importante da vida. Beleza, show. Ninguém tá tirando a identidade do caminho. Só que a gente também é muito importante.
É.
E a gente tem que, nem que
a
seja,
tá bem,
prejudicar um pouco nossos filhos para ter o nosso bem. O foda é que isso dá uma abertura para as pessoas
fazer
usarem,
qualquer merda, né?
Fazer qualquer merda e usar como desculpa. Não, eu vou largar meu filho aqui durante 12 horas por dia só para dar uma malhadinha aqui. Não é isso. A questão é ter consciência de que você também é importante e que você precisa para você mesmo. Não é nem tipo... não vou cuidar da minha vida porque eu quero ver meu filho crescer. Às vezes não. Às vezes eu acho que é muito honesto você até ser egoísta, e não no sentido negativo, mas sim no sentido real. Tipo, quero fazer isso porque eu quero me sentir melhor. Eu quero me ver bem de uma outra forma. E pensar em si mesmo.
É isso. Rola essa romantização, né, cara, da parentalidade, assim. Tipo, não, eu tenho que abdicar de tudo da minha vida, não sei o quê.
E rola também o inverso como desculpa. Da pessoa não
quer,
se cuidar.
Geral.
Não quer se cuidar. Arranja uma desculpa pra não estudar. Não, eu tô cuidando dos meus filhos, eu não posso malhar. Eu tô cuidando dos meus filhos, pô, mesmo no meu lugar.
Também rola isso.
E na verdade a pessoa não quer se cuidar. Ou seja, tá meio que se matando ali, né? Sendo bem honesto.
Pois é, cara. Mas assim, pra mim era muito essa sensação de culpa de, porra, não posso fazer isso, cara. Como é que eu vou fazer? Tu vai ter que ficar com as crianças. E aí ela falou que, mas eu vou ficar. Eu não vou ficar, sabe, te cobrando pra você estar em casa. Você tem que ir, é um compromisso seu com a sua saúde, mas com a nossa família também. E eu falei, pô, será? Aí fiquei naquela, né? Porra, vou? Não vou? E essa discussão parece ter sido uma conversa muito tranquila, mas assim, nesse dia eu tive um breakdown que eu não tive há muito tempo, assim. Breakdown no sentido de comecei a chorar, meu irmão, que nem um maluco descontrolado. Eu não consigo, não vai dar. Sabe aquela coisa assim? Eu não consigo, cara, não vou ter tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho muitas coisas pra fazer. E ela, não quero saber, você vai ter que arranjar um jeito pra fazer, cara. Pra se cuidar, você tem que se cuidar.
Imagina ele falando.
Ah, é sensacional.
É, cara. E aí, tipo assim, eu fiquei assim, mal. Falei, cara... Aí, pá, respirei, me acalmei, falei, tá, acho que é isso. Tá, beleza, você fica? Porque eu tinha muito medo de me sentir muito culpado indo malhar real mesmo, assim, e deixar a Anne com as crianças. Eu, pô, se eu for fazer uma palestra, que eu tô ganhando dinheiro, que ajuda a bancar as contas da casa, fora de casa, né, que não seja online, eu já vou com a culpa do cacete, entendeu? É aquela conversa que a gente já uhum. teve há muitos anos, lembra? Que você uhum. ia pra parada e você ia culpado, porque você tava viajando, mesmo que fosse a trabalho. E a gente não tá indo como forma de fugir da família, tipo assim, arranjando viagem toda hora, só pra nunca ficar em casa. Então, é essa loucura que batia na minha cabeça e eu não via o quanto que isso por si só, já impactava muito negativamente na minha relação com os meus filhos. O que eu quero dizer? Eu, completamente acima do peso, assim, não tô nem falando de MC, porque assim, o próprio Dr. Osmar depois falou comigo assim, cara, você sempre, se você olhar só pro teu MC, você sempre vai ser obeso grau 1, sempre. Eu tava grau 2. Mas você sempre vai ser obeso grau 2, porque olha só, aí ele mediu lá aquela parada de bioimpedância, que mede uhum. músculo, não sei o quê. Olha aqui, você, nesse exato momento, você tem 50 quilos de músculo. Você sempre, porque você é grande, você é musculoso, você tem força. Então, se for olhar só o valor da balança, você sempre vai ser obeso grau 1. Então, assim, MC não serve pra porcaria nenhuma.
É.
Mas, eu sentia, sabe, acordava cansado. Eu acordava impaciente já, sabe, assim, já brigava de manhã com as crianças, que começava a zoar muito, assim, já brigava porque algo demorava, sei lá, uns 15 a 20 minutos pra despertar. É, eu, cara, pra amarrar sapato, se eu ficava muito tempo amarrando sapato, eu ficava sem ar, cara.
Nossa, então,
assim, disposição zero.
Demanda
zero,
é simples,
por causa do tamanho
né?
da barriga, é, por causa do tamanho de barriga, por causa de inflamação, que você tá todo inflamado, comendo que nem um maluco, né? Então, assim, isso já estava me afetando. Eu já estava sem disposição para brincar com as crianças, de correr com as crianças, de sair de casa. Então, assim, isso já afetava. Eu que não era consciente disso. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o exercício físico, ir na academia, e aí, eu dessa vez que eu comecei a malhar, eu me dei conta que eu curtia levantar peso, que é o que você usou no início, né? Tipo assim, a parada de levantar peso mesmo, assim. É para fazer careta e parada... Sabe, assim, essa coisa meio de maluco, assim, de bestial, né, assim, negócio, eu curto isso, não curto correr na rua, mas eu curto fazer isso, então, pô, vamos fazer isso, porque isso faz bem pra minha saúde, não tô fazendo também, né, sem nenhum acompanhamento, não tô levantando peso de qualquer jeito, fazendo movimento errado, tô fazendo as coisas tudo acompanhado, mas fazer isso transformou a minha paternidade, de lá pra cá, sabe? A gente tá falando de poucos meses, cara, você me viu, acho que a gente não se viu ainda presencial, né?
Não.
Quem me vê presencial hoje, foi assim, cara, o que aconteceu contigo, sabe? Porque,
quando
assim,
a gente se encontrou, entre aspas, virtualmente semana passada, a diferença tá absurda.
É.
Tá muito, muito grande a diferença entre você e eu, antes e depois.
É, cara, assim, eu tava inchado, sabe? Assim, eu tava... E agora, assim, eu tô muito mais vivo, sabe? Assim, tô realmente... Eu acordo bem, eu tenho muito mais energia. E não é porque eu tô tomando café que... também, sabe, que nem esvairado. Não, eu tô tomando café, de qualquer jeito, porque eu sempre vou tomar, mas, sabe, eu tô com muito mais animação. E tem uma parada importante também, tá, gente? Uma coisa que eu acho que fica válida também de falar aqui. Quando eu fiz o meu exame e levei pro médico, ele tomou um susto com o meu nível de testosterona, que tava, assim, baixíssimo. Ele falou que se eu não fosse tão novo, que ele estaria já suspeitando de uma andropausa, porque, assim, o negócio tava muito abaixo do mínimo.
Caralho.
E existem algumas correlações, parece, com a obesidade, a queda de testosterona, enquanto que uma coisa também contribui para outra, várias paradas. Acontece que eu tive que fazer reposição hormonal também, né?
É muito novo
período.
Isso, inclusive, né?
É...
Pra você ver que a saúde realmente estava um ponto meio complicado.
Tava toda descaralhada, cara. E eu fiz um ciclo de testosterona de, acho que, um mês, coisa curta, só para reposição mesmo. Não fiz amor com o suco, tudo bem? Quer dizer, fiz, mas orientado por médico, porque tava realmente abaixo.
Foi aquela fugidinha, não foi meu amor, foi
não foi. Acho que o Rodrigo Góes não ia me julgar completamente. Acho que ele é, né, tendo o parecer médico ali. Mas quando eu comecei a tomar, comecei a sentir essa reposição também, começou a me vir uma, sabe, uma força de viver, cara, que o negócio é impressionante, sabe? E não é que, eu só tive os efeitos enquanto estava tomando. Não, agora eu continuo mantendo, porque provavelmente agora deve estar... Quer dizer, provavelmente não, meus níveis já estão melhores. Que eu fiz, sei lá, deve ter nem um mês, que eu fiz exame de sangue de novo. E, cara, primeira vez, em, sei lá, 10 anos, 8 anos, todos os meus exames, todos os meus números, os 16 estavam lá, todos eles estão dentro agora. Colesterol, glicose.
E muito rápido.
Muito rápido, sacou? Eu voltei... muito rápido. Então, essa decisão, né, que eu explodi lá, chorei, falei, caraca, não vou conseguir, não sei o quê, e comecei a fazer, e comecei a me dedicar, e comecei a realmente separar um tempo religioso de todos os meus dias para fazer essa parada, transformou minha vida, cara. E provavelmente me garantiu aí mais alguns anos de vida de qualidade, que é aquilo que a gente falou, né? De qualidade com os meus filhos. E também o lance lá do exemplo, né, que você falou. Tipo, os meus filhos estão vendo. Quer dizer, eles vêm muito mais a Anne, falam assim, mamãe, você tá muito forte. Porque a Anne tá, tipo assim,
impossível, eu vi.
Você não perceber.
Quando você falou quando o que mais me chamou a atenção quando eu vi no Instagram é o braço dela.
O braço, cara. O braço
dela,
cara. Tá?
Eu quero ter o braço dela.
Então, assim, é um exemplo pras crianças que a gente tá fazendo alguma coisa por a gente. O Gael, há um tempo atrás, isso é normal, tá? Tem muita gente que fica preocupada com isso, que as crianças, às vezes, passam umas paradas que tem medo dos pais morrerem, né? E o Gael, recentemente, ele tava nessa, acordava chorando e tal. E foi até um negócio legal, uma conversa legal que eu tive com ele. Ele falou assim, filho, você sabe também por que, que o papai tá fazendo exercício todo dia? A mamãe também tá fazendo exercício todo dia? Ah, porque vocês gostam. Sim, mas é porque a gente quer ficar bem, a gente quer ficar saudável. E a gente não vai morrer, sabe? A gente vai viver muito ainda. A gente vai ficar bem velhinho, bem fortinho, pra gente também conseguir viver bem a nossa vida. Então, não se preocupa com isso. Eu sei que dá medo às vezes, mas a gente tá, inclusive, fazendo tudo isso pra viver mais. E aí ele começou a ficar mais tranquilo com relação a isso, sabe? E
agora, cara, não pode parar de molhar.
Não, você pode falar, não quero.
Ai, meu Deus, mas vai morrer.
Essa que é a parada também, cara. Eu não sei como é com você, mas desde que a Anne voltou e eu comecei aí, inclusive tem um negócio interessante também. A Anne, ela é meio toscona. Eu sou mais flamboyant, vamos dizer assim.
Óbvio que eu não entendi nenhuma das duas partes.
A Anne é o seguinte, a Anne gosta de malhar na academia do bairro, que, pô, você até o banco é rasgado, você sai sujo de graxa, ela gosta de malhar com os malucos que é estivador, tá, os caras lá, e ela tá lá também, malhando, os bancos que não tem mais regulagem.
A espuma tá dura já?
É, entendeu? Tudo fodido, as barras enferrujadas, você vai não malhar, você não sabe se vai sair com teto, não, essas paradas assim. Eu já não sou mais novo. Eu não sou um macho tóxico. Eu quero ter um pouco de conforto, sabe? Então, assim, um dos motivos que não me fez me adaptar nessa academia foi isso. Porque eu falei assim, meu irmão, não tenho vontade de ficar aqui. Esse bagulho sujo, tá ligado? E aí eu achei uma ajeitadinha bonitinha. Obviamente era um pouco mais cara, mas era uma bonitinha, não sei o quê. E aí sou eu que malho na academia frufru e ela malha na academia tranqueira, sacou? Que é um pouco parecido com quando a gente não tinha filho e bebia pra caramba. Ou seja, vinha aquela caipirinha numa taça com morangos pendurados e as pessoas não sabiam quem que ia tomar e tomava suas quando era eu que tomava e a caneca de chope congelada ia pra Anne, né? Então assim, sempre foi assim. Não estamos inventando nada. Mas a nossa maior preocupação nesse processo todo foi justamente de fazer com que isso fosse uma parada de mudança de vida, né? Eu não estou fazendo um programa de ficar forte, musculoso e depois parar. Eu quero que isso seja uma parada para a vida.
E que, na verdade, isso é mais uma consequência, né?
É, sabe? Então, eu tô indo lá, porra, hoje, cara, eu malho 6 vezes na semana. São 6 vezes na semana, sabe? Hoje que a gente gravou de noite, como era feriado, eu malhei antes do almoço. Então, vou sempre tentar encontrar uma forma de malhar, nem que seja uma horinha. Eu faço meia hora de musculação, meia hora de esteira, mas eu me sinto bem, sabe? E ela também. Ela vai dar o jeito dela de acordar 5 da manhã pra ir fazer a natação dela, pra fazer a academia dela. E a gente tenta, o máximo possível, manter essa rotina. E olha, já tem aí o quê? Uns 5, 6 meses que a gente tá fazendo isso?
Bom.
Acho que quase 6 meses, sabe? Então, assim, a gente não desistiu, não enjoou. É claro que ainda falta, né, vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos. Mas o que a gente tem aprendido, inclusive, nessa parada toda de musculação, de o quanto que as transformações, elas são muito grandes, você se dedica mesmo nesses primeiros meses, mas a transformação mais assustadora é ao longo dos anos, sabe? Tipo assim, depois de 1 ano que você continua fazendo tudo isso, depois de 2 anos que você continua fazendo isso. Então a gente tá muito empolgado de continuar mantendo isso como se fosse uma parada pra vida, porque assim, não tem mais como parar, sabe? A gente não pode mais, é o que você falou, negligenciar a nossa própria saúde, porque isso impacta a forma como eu vou criar os meus filhos também.
Sim, diretamente. Eu fico feliz porque agora eu vou ter... O que acontece? Quando eu faço alguma coisa assim, Eu gosto de pessoas que também façam junto comigo. Não junto, boa, junto, ao mesmo tempo. Mas...
É, foi você que me arrastou pra aquela porra de jejum intermitente, né?
Calma aí, vamos lá. A gente não tá baixando o nível. Vamos voltar pra cá. Eu gosto de pessoas que façam as coisas... Por quê? Porque eu, quando vejo as pessoas fazendo, me incentivo a fazer.
Porra, boa.
É aí, isso. Eu... Porque tem gente que acaba se bloqueando e tudo mais. Eu sou do tipo da pessoa que, quando vê uma pessoa fazendo, também sente vontade de fazer e quer meio que ir junto, sabe?
Uhum.
E na minha atualidade, eu não tenho amigos que estão fazendo.
Pô, é, musculação. Cara.
Pois é. Eu praticamente sou o
não,
único.
Não, vamos resolver isso. Que isso?
E eu acabo vindo sozinho e eu vi que é meio desmotivando e tudo mais, não sei o que lá. Recentemente, minha namorada tá pegando pesado também, né? Ela tá... Ela, boa, se encontrou no CrossFit. E isso é um ponto
aí,
importante.
O eu bom, tenho preconceito com CrossFit, cara.
Eu tenho, mas vou falar depois.
Caixa.
É, também. Mas vou falar depois sobre isso. É, mas o ponto importante que...
Peraí, gente... rapidinho. Gente, CrossFit, não, a gente tá brincando, tá? Assim, não é...
Eu não tô, não.
Daqui a pouco...
Eu vou falar agora, o meu preconceito com CrossFit. Tá. Que não é sobre CrossFit que eu particularmente, eu acho CrossFit a melhor coisa que tem.
Uhum.
Mas por que eu sou contra o CrossFit? Da maneira como ele é comercializado.
Ah, tá.
Primeiro, são turmas lotadas e tem que fazer alguns exercícios em grupo. Aí eu não gosto.
Nossa, dinâmica aí, de grupo, né, cara? Eu não
dá,
gosto.
Porra. Aí fica, bota a barra no chão, aí um faz burpee de um lado, depois do outro, depois vai invertendo. Isso me incomoda. Aí, mas é uma questão pessoal, beleza. Agora, o meu preconceito real no CrossFit. O CrossFit, a academia tá lá, me inscrevi, vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer uma porrada de movimento que o meu corpo não tem nem ideia de como é que faz. A pessoa, uhum, não sabe nem fazer um agachamento direito. E ela vai ter que fazer uma porrada de outras coisas que ela, tipo, ela não sabe como é que é. E dá lesão pra caralho. Tanto que CrossFit é o esporte atual que mais dá lesões às pessoas. É. Eu tenho uma porrada de amigo, inclusive, machucou o joelho. Arrebentou o joelho, melhor dizendo. No CrossFit. Por quê? Porque o CrossFit não tem o acompanhamento devido que deveria ter. Esse é o meu preconceito do CrossFit. CrossFit não é pra todos. CrossFit não é pra pessoa lá. Vou querer exercitar amanhã, vou fazer CrossFit. Porra, cara, tu vai se fuder. Vai fazer uma lesão e vai parar. Esse é o meu preconceito do CrossFit.
Eu lembro que antes de CrossFit virar uma parada, existia uma outra coisa chamada funcional. Ainda existe, são coisas diferentes, eu sei, pessoal. Mas há 10, 12 anos atrás, eu acho que não existia CrossFit, ninguém falava de CrossFit, tava começando a rolar os estúdiozinhos de funcional. E eu fui num desses processos de tentar fazer exercício físico, fazer uma aula experimental de funcional, e eu saí de lá com a porra do meu polegar quebrado.
Mentira.
É.
Sério mesmo?
Em uma aula experimental, sim.
Cara, perfeito, cara. Eu nem sabia disso. É, mas é exatamente essa porra.
É.
Quantas academias de CrossFit tem a porra do professor do lado seu orientando a você fazer isso corretamente no início, pelo menos? Pra
não
você
dá,
aprender.
Né?
Não tem, cara.
Porque é muita gente, né, cara?
Ah, no cu, porra. Aí não dá.
E aí é um monte daqueles exercícios mesmo, que você pula pra trás, joga aquele dumbbell pra cima, joga o outro pro lado, faz meio movimento.
Porra, brother.
É, a chance de dar merda é muito grande mesmo. O meu preconceito real, assim, de falar, né, do CrossFit, é o quanto que ele foi cooptado pelos coaches, sabe? Isso virou uma parada, uma cultura muito coach, assim, eu realmente tenho muito problema com isso.
É, mas não é o coach, não é o CrossFit, no seu caso, né?
É, isso, é o coach no CrossFit.
É, e o meu caso é a falta de acompanhamento profissional, não quanto o CrossFit, pra ser sendo mais sincero, mais honesto aqui.
É, porque assim, se você for pensar também, a falta de acompanhamento de profissional na academia, o cara pode se estuporar todo. Hoje, o meu reels no Instagram é só reels de maromba ou de gente se machucando. Tipo Enzo. Um Enzo da vida vai lá e malha, porra, barra cai na cabeça do cara e o cara cai todo torto, sabe? Um monte de coisa
acontece.
Você
tem razão, mas tem um porém. Se você reparar, se você a pessoa zero vai se inscrever na academia, muito provavelmente 100% dos exercícios são de máquina. Porque na máquina é muito difícil você fazer merda. Dá pra fazer? Dá, e tem vídeo pra cacete mostrando isso. Mas no geral, é muito mais difícil você fazer merda. Você não vai fazer um agachamento com... Agachamento livre com barra.
Não vai.
Duvido o cara de falar. Vai falar, vai fazer uma extensora de perna, uma adutora de perna, vai fazer... Vou usar várias máquinas. Ou seja, a chance de você se lesionar na academia é bem menor. Mas esse não é um assunto, não. Mas um ponto importante que eu acho que é interessante falar sobre as pessoas. É, quando a gente fala de fazer exercício, muita gente pensa logo em academia. Uhum. E academia não é pra todo mundo.
Também
porque
não é.
Porque tem gente que acha chato pra caralho e eu entendo. Eu, quando vou na academia, eu tô sozinho. Boto o fonezinho de ouvido. Boto às vezes um tricôzinho de paz, ó. Mentira, delícia, não boto não. Demais. Mas eu boto um Jovem Nerd, boto um História pros
Bros. Me conte uma fofoca. Tu ouve Me Conte Uma Fofoca?
Não, eu tô ouvindo Além do Meme.
Além do Meme é muito bom.
Caraca, tô adorando.
Cara, ouve um Me Conte Uma Fofoca.
Calma aí, deixa eu anotar. Me Conte Uma Fofoca.
Me Conte Uma Fofoca. Eles já vieram aqui, pô. O Thiago Teodoro e a Duda Delo Russo. Já vieram.
Ah, sim, já. Então. Eles têm um canal no YouTube também, inclusive, não é?
Isso, que agora, alguns episódios... O episódio de sexta, que, cara, assim, se a gente... Você acha que a gente trabalha... Podcast deles são dois episódios por semana. Acho que segunda ou terça e na sexta. O de sexta é em vídeo, mas tem um episódio no início da semana que é em áudio. E na quarta-feira é um episódio novo, só que só para apoiadores. Sacou? Então são três episódios de uma hora por semana.
Eu
é
já
muito
vi
louco.
vídeo do...
É, cara, só não é bom você podcast ouvir na academia, porque, assim, eu rio demais ouvindo
mas sim que é
Me
bom.
Conte Uma Fofoca. E aí, tipo, às vezes você tá fazendo uma força e de repente você começa...
Entendi.
E desconcentra, entendeu?
Entendi. Mas, continuando. Academia não é pra todos, porque tem toda uma vibe ali específica das pessoas que querem estar ali. Eu, por exemplo, gosto de ficar sozinho... Ali é um momento que, porra, eu gosto de malhar e vou... Eu sou do tipo que vê 300 vídeos de um mesmo exercício pra tentar fazer o exercício certo.
Caramba,
é mesmo. Cara, eu fiz vídeo pra cacete, sabe? Porra, pra até entender bem mesmo tudo. Bem, tipo, num nível amador, pra deixar claro, pelo amor de Deus. Eu não vou ser coach aqui e começar a fazer... E vender curso de male comigo. Não. É algo dedicado a mim, entendeu? Então, tipo, por isso eu não gosto de trabalho de equipe e é um momento de eu ficar sozinho comigo mesmo. Então, tipo, atende a minha expectativa e necessidade. Só que não é pra todo mundo. A exemplo da minha namorada. Ela gosta muito de pessoas, de estar no meio de pessoas, de conversar, de estar junto, fazer trabalho de equipe e tudo mais. Então, por isso, o CrossFit bateu muito mais com ela. Ela tava fazendo academia antes e, porra, mais faltava do que ia. Por quê? Porque não tinha motivação, não tinha vontade. E qual é a conclusão que eu quero chegar? É que, na verdade, quando você quer fazer exercício, é interessante você buscar algo que você gosta de fazer. Às vezes você nem sabe que gosta. Isso é um ponto importante, porque você não conhece. Vai buscar.
É isso, cara. Descubra o que você vai sentir prazer. Porque se for uma parada pra ser... Sabe?
Obrigação.
A longo prazo. Não, a longo prazo. Se você quer manter um negócio sustentável a longo prazo, tem que ser um negócio que você gosta. Você não pode fazer um negócio que você odeia, sabe? Então não dá pra... Se você não... Eu sou muito parecido com você, cara. Eu gosto muito do ambiente introspectivo de academia.
Porra, ambiente introspectivo. Sabe? Isso que eu queria falar antes.
Você
Obrigado.
Bota o teu fonezinho e tá ali, meu irmão. Tô ali ouvindo minha Kelly Clarkson, minha Britney Spears, sacou? E a galera deve estar achando que eu tô ouvindo death metal, sacou? E não tô. Mas assim, eu tô ali... Fazendo força, fazendo minhas paradas, fazendo exercício que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Se eu tenho dúvida, eu chamo o professor. Eu cheguei a fazer um período com personal e, cara, é surreal, sabe? É muito bom fazer com personal, pena que eu não consegui tancar financeiramente, continuar. Mas, pra mim, me faz muito bem, sacou? Até esteira, que eu detestava. E tem outra parada maneira também. Eu detestava esteira porque eu não tinha conhecimento.
Aham, imagina.
Não, você não imagina. Eu tô falando de pelo menos uns 15, 20 anos tentando fazer esteira e nunca conseguindo. Porque pra mim esteira era sinônimo de dor. Esse ano foi o primeiro ano da minha vida que eu descobri que é possível você fazer meia hora, 40 minutos de esteira e não sentir dor alguma. Pra mim sempre tinha dor associada. E porque eu não sabia porra nenhuma sobre tênis. Só por causa disso. Ao longo desse processo desse ano, eu descobri que, por exemplo, uma parada que sempre dói no meu pé era um joanete. Eu não sabia nem o que era um joanete. Eu sei do nome, mas eu não sabia o que era de verdade um joanete. Aí agora eu sei que eu tenho um joanete aqui, sei que é por causa disso. Sei que eu tenho pisada pronada e por conta disso o meu tênis vai pro lado. Eu sei que por causa do meu joanete eu não posso usar um tênis de tamanho justinho porque vai me machucar. Então eu tenho que comprar um tênis que é de um tamanho, um número maior, que no meu caso é 45. E aí tênis 45... É difícil achar, né? Pra achar, sacou? É tipo assim, é entrar na loja e falar, quais são os seus tênis 45? É
Inverte, né?
A minha vida é essa. E aí eu consegui achar um tênis legal, confortável, com um amortecimento muito bom, porque eu sou grande, eu sou pesado. Então assim, ou eu sentia bolha no pé porque o tênis era apertado, uma dor excruciante no joanete, ou, porra, no calcanhar, sabe? E assim, eu tenho feito quase todos os dias também esteira e, cara, não sinto dor.
E tem outro, né? Por exemplo, a gente fala de exercício e esteira, só pra exemplificar, né? De como, na verdade, tudo é muito mais complicado do que só chegar na academia e fazer.
Uhum.
Pra questão de... Você vai pra esteira, tem vários modos de usar, né? Especialmente se a gente ter, ah, só vamos correr rapidão. E na verdade não é isso, depende do seu objetivo.
Não, você só vai foder teu joelho.
É, se você, por exemplo, quer só, como é que é? Pra fazer cardio, é um tipo de corrida. Se quer só pra emagrecimento, é outro tipo de corrida.
Exato.
E normalmente são corridas lentas, não são rápidas.
Exato.
São apenas corridas que te mantêm num passo desconfortável. E tu chega ali.
Olha que loucura, né? A gente, porra, eu tô aprendendo muita coisa, cara, esses meses. Porque a gente sempre fala, né? Ah, é um exercício cardiovascular. E por que que se chama cardiovascular? Porque você tem que manter o teu batimento em determinado nível.
Uhum.
Eu não preciso correr que nem um alucinado. Sacou? Como que eu fazia? E machucava o joelho, tinha bolha. Então, assim, se eu tô ali a 120, entre 120 e 130 batimentos
Acabou.
Por minuto, porra, tô excelente.
Ah, tô 6 km por hora. Tranquilo, fica ali de boa.
Fica ali, bicho.
Daqui a pouco
não
você vai acostumar, você vai. Seu corpo vai melhorar, seu fluxo sanguíneo, seu batimento e tudo mais. Você não vai atingir aquilo ali. Aí você vai precisar ir pra 7,
isso.
Ir pra 8 km. E vai indo, você não precisa correr.
Ou não necessariamente aumentar a velocidade para aumentar a angulação.
O que eu faço?
Que já também, né?
Porque então, vamos assim, prevenir o joelho, né? Eu não quero foder meu joelho. Então eu prefiro aumentar a angulação do que aumentar a velocidade.
É muito, cara. Assim, é bizarro. Assim, a quantidade de coisas que você aprende, eu tenho assim, aprendido muito, porra, vendo essas coisas e como que isso tem de impacto real positivo na vida, cara. É muito louco. E o que você falou de encontrar, eu queria só pontuar que, por exemplo, alguém que tá sempre... Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô fazendo disso um ritual também. Eu vou pra academia, eu posto algumas paradas, eu vou fazer um story, posto um story de quanto lá.
Se não postar, não cresce.
É, entendeu? Claro. É o olho da inveja que cresce o músculo.
É isso aí.
Não é levantar 200 quilos no leg press.
Exatamente.
Não, mas... cara... O Xande, por exemplo, ele me manda de vez em quando, comenta assim, caraca, cara, muito incrível isso que você tá fazendo, pô, que legal, eu odeio academia, mas eu me encontrei, se não me engano, acho que ele se encontrou no Pilates ou no Yoga, não sei.
Perfeito.
Então, tipo assim, é isso, sabe?
É
encontra
isso.
Uma parada que alguém, alguma vez no Instagram falou assim, pô, você gosta de esteira, mas você tem que fazer, pô, esse negócio de academia é chato e tal, não sei o quê. Você tem que conhecer, como é que fala? Tem que conhecer coisa de bicicleta, andar de bicicleta, que é incrível, porra, é um negócio que é bom pra tua mente, não sei o que lá. Eu agradeci e falei, pô, que bom que é bom pra você. Não é bom pra mim. Eu não quero andar na rua.
O Selim sempre
Janeiro,
me dá a câmera no saco.
Atropelado.
Eu
já andei e fui roubado, porra, quando eu levava as crianças pra escola. Já cheguei a levar a criança pra escola e fui roubado. Era uma merda. Não quero mais. Não quero andar com pessoa.
Uhum.
Eu quero fazer sozinho. Lembra? Academia, introspectiva. O cara tá ali, quieto na minha, cantarolando mentalmente as minhas coisas. E sem ninguém preencher a porra da minha paciência. Então acho que o ideal é isso, você encontrar o teu lugar que você curte. E aí eu trago uma provocação, que eu não sei se você é dessas pessoas que fazem isso, mas é muito comum no ambiente de quem vai pra academia falar assim, hoje eu vou malhar na força do ódio, eu odeio isso aqui, eu já vi gente falando isso, eu odeio isso aqui, que ódio essa academia, esse lugar, essas pessoas, eu odeio isso.
Nossa.
Com todas as minhas forças e não sei o que, vou malhar com esse ódio. E eu falo assim, eu fiz até um vídeo há um tempo, quando eu comecei esse processo, falando sobre isso. Tipo, cara, eu não malho assim não, sabe? Porque eu não vou malhar na força do ódio. Eu não acho que isso é algo que vai me garantir que eu consiga fazer disso algo pra minha vida toda. Ninguém consegue se manter fazendo um negócio por ódio durante muito tempo. E que ódio é esse? É ódio a você mesmo? Não, eu tô fazendo academia, inclusive, porque eu me amo. Porque eu descobri que é legal cuidar de mim. Porque eu me sinto bem fazendo isso. Porque faz bem pra minha cabeça, inclusive. Tá ali puxando peso, faz bem pra minha cabeça. Da mesma forma que nadar no mar pra Anne tá fazendo bem fudido pra cabeça dela. Entendeu? Então, assim, e aí esse cara que me falou do ciclismo, agora que eu lembrei a palavra, ciclismo, que faz um bem danado pra ele andar de bicicleta e, sei lá, subir morro no escambau, Floresta Tijuca, sabe? Bacana. Então, assim, não dá pra gente manter um negócio na base do ódio.
Sim.
Sabe? Então, eu meio que sou um cara contra, já falei isso algumas vezes, algumas pessoas concordam, outras que não, mas, enfim, você malha na força do ódio ou não?
Não, eu não malho na força do ódio, não. Eu malho na força, então, como é que eu posso te dizer disso? Deixa eu pensar, não sei o que ela... Eu vou falar do fato. Eu adoro malhar e ver o músculo trabalhando, especificamente. Eu acho interessantíssimo.
É maneiro.
Ver o músculo trabalhando. E eu gosto de fazer o movimento exatamente como deve ser feito. Eu não sei, eu
você
acho.
Você é o nerd,
a estética
é o nerd
bonita.
Da maromba.
Eu acho que é isso. Eu acho a estética. Pena que não tem corpo, né? Mas enfim, eu vou chegar lá um dia. Daqui uns 5 anos, quem sabe, né? Mas enfim, eu acho a estética da musculação, né? Do movimento,
entendo.
Eu acho bonito de observar. Pô, eu faço... Como é que é o nome?
É o que você levanta a barra lá em
Overhead
cima,
overhead press,
né?
Isso, exatamente. Eu faço com barra mesmo. Eu gosto de fazer exercício, especificamente ele, porque eu acho bonito o movimento de levantar e ver...
Pô, eu sou assim também. Agora eu entendi o que você tá falando.
Entendeu? Pegar aqui, ó, no peitinho, levantando até lá em cima, aí vê tudo esticado, vai descendo aqui, tu vê teu músculo trabalhando, aí tu vê teu peito, os músculos do seu peito trabalhando também pra sustentar o peso. Eu acho bonito ver isso. Aí eu gosto de fazer, tipo, observando.
Pô, eu reconheço. É uma parada maneira. Tem exercícios que eu acho bonitos também. Pra mim, hoje, é o agachamento com a barra. Eu faço
cara,
no
que
Smith,
é muito bom.
Eu faço no Smith, não faço com a barra livre, porque eu ainda não me sinto muito, né, assim, e eu malho sozinho, então, pra dar alguma merda, eu prefiro fazer no Smith.
Entendi.
Exatamente esse pra mim que é o bonito, assim, que eu vou, entro ali, encaixo, e aí começa a descer, e você tá de frente pro espelho, e você fica, pô, que é isso,
paizinho? Aí você descobre até o limite que você consegue agachar sem curvar a coluna, porque você vai descer, né? Se essa bundinha começa pra dentro, tá errado, você tem que descer a bundinha sempre pra fora.
Exatamente. E pra mim, uma parada que é muito maneira é esse lance de você tá evoluindo a sua carga.
Ah, é muito bom isso.
Sem comprometer o movimento, né? Ou seja, a precisão ali do movimento, que é o que você fala. Então, assim, pô, quanto que eu consigo levantar no peito? Porque eu amo malhar peito. Então, pô, e você começa a malhar com os pezinhos, aí você vai aumentando, você vai vendo o teu desempenho. E aí você vê os músculos que eu não sabia que existiam no meu corpo. E aparecem, sabe? Então, é muito legal ver essa evolução, cara. E é muito doido ver o quanto que... Isso daí, a gente tá falando no episódio de autocuidado, e é, obviamente, isso, autocuidado, mas que isso é uma parcela do autocuidado que é meio que aceitável entre nós homens, né? Assim, tô malhando, tô fazendo exercício, não sei o quê, eu tô cuidando de mim. Existem outros lados do autocuidado, puxando até o que você falava lá do hidratante, que não, é tipo, não, isso aí não é coisa de homem. Homem vai puxar ferro só. Como é que tu vê isso? Hoje isso mudou pra você em alguma coisa, assim, tipo, depois de todos esses anos?
Eu não sei dizer que se mudou, porque eu acho que esse tipo de consciência eu tenho já há muito tempo. Eu sempre fui da pessoa, desde mais jovem, né? Eu sempre tive certos cuidados além. Até que me chamavam de quê? A pessoa que se cuidava muito.
Metrosexual.
Metrosexual. Porque me chamavam de metrosexual, não sei o que lá. Então eu sempre me cuidei muito nesse sentido. Então eu não digo que eu mudei meu jeito de pensar, né? Eu acho que eu só botei mais em prática as coisas que eu queria fazer. Porque, inclusive, também faltava muito dinheiro antigamente, né? Então ficava complicado de fazer as coisas. E hoje eu consigo fazer mais. Inclusive, ó, quem malha é bom passar hidratante, né? Porque a pele esgarça pra caramba.
Pois é, cara, eu tenho percebido isso. Assim, eu sempre tive problema de a mão. Eu quase não tenho digital, porque a mão resseca, ainda mais no inverno, assim, resseca pra caramba. Isso foi uma coisa que eu comecei a me forçar a fazer, que é passar o hidratante, pelo menos nas mãos, que tem um hidratante específico pra mão, né? Então, assim, você vai lá e passa e tal, e tem me ajudado muito. Porque começa a ficar, meu irmão, fica horroroso, sabe? Horroroso. E abre ferida e tal.
Eu comecei a usar luvinha na academia, por pressão da namorada. Porque eu ia fazer carinho, era uma lixa. Ela fala, para, tá me lixando? Eu falei, cara, desculpa, não toco mais. Aí eu comecei a usar luvinha. Aí,
a minha sorte é que a Anne, ela virou marombeira também. Isso eu esqueci de comentar, né? Eu falei lá no início que ela não curtia, eu detestava a academia. E aí ela começou a malhar por conta da natação. Ou seja, eu tô nadando, eu quero fazer alguns exercícios pra melhorar. Ela sentia muita dor no cotovelo. Então ela percebia que ela tinha que fortalecer. E aí mas ela fazia meio que leve. E aí a partir do momento ela começou a malhar um pouco mais pesado, né? Dentro do limite dela, obviamente. E aí ela começou a perceber o quanto que aquilo era realmente legal, prazeroso pra ela, e o quanto que isso impactava muito no nado dela. Ela achava que ela ia ficar muito forte e atrapalhar a natação. E muito pelo contrário, ela tem muito mais potência nas pernas hoje, por exemplo, para poder nadar e bater perna e nadar mais rápido. Ou, tipo, ela fala de nadar eficiente, né? Ou seja, ela gasta menos energia batendo a perna para andar um determinado espaço de mar do que antes. Ela tinha que bater mais perna, sacou? E a minha sorte é porque eu nunca gostei disso, realmente eu nunca gostei de luva. Não pela questão de ser metrosexual ou não, mas é porque pra mim eu preciso sentir o grip.
Ah, faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas negativamente, botar a luva, você perde
Você perde a pegada.
Contato, perde a pegada.
É.
Eu também não gosto muito, não. Eu uso só pra não virar uma lixa.
Pois é. E a minha sorte é que a Anne, ela também percebeu isso. Então ela também não tá usando. Então nós dois estamos cultivando calos nas mãos. Então ninguém julga ninguém.
Fazer o carinho no rosto. Né? Um arranhando o rosto do outro. Quem somou com a unha? Não, aqui é a palma da mão.
Quer ser uma picareta? Não, não, aqui vale. É a palma da minha mão. A gente fica nessa, cara. Mas, pô, é muito legal, cara. É muito legal. E eu queria, assim, a gente já tá quase chegando no final do... Cara, olha isso, a gente falou quase uma hora já, cara.
E dá pra falar mais,
parece,
né?
Que a gente tá falando há 30 minutos, né?
Pega
que
não.
Coisa. E porque o que eu queria falar era justamente sobre aquela parada que você falou lá no início, que pra você é difícil de não ter com quem compartilhar, com quem se incentivar e tal. Eu tenho muita Anne que a gente fica falando. Eu tenho o personal que a gente fica trocando ideia, que ele foi meu personal durante 2 meses, aí eu parei, mas ele, a gente fica trocando ideia e tal. Tem uma galerinha do meu trabalho, olha só que engraçado, que curte malhar. Então assim, na verdade é um cara e uma menina que trabalha lá, que elas gostam de malhar, e aí a gente fica meio que falando e tal, e mandando foto de quem tá na academia e tal. E isso, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, queria... vamos criar um pacto nosso aqui, que agora você também vai ser uma pessoa que eu vou ficar falando sobre isso, que eu vou ficar mandando meme de maromba.
Ah, eu gosto. Isso me sentia pra caramba.
Que eu vou ficar mandando fotos de quando eu tô lá, de quanto que eu tô levantando, e vou te cobrar pra você ir também. E o ideal seria a gente um dia malhar junto, porque malhar junto é muito maneiro, cara. Ser gym bro, tá ligado? É muito maneiro, cara. Porra, é muito maneiro, porque eu fiz isso nas minhas férias com a Anne. E, porra, é muito maneiro, cara.
Nunca fiz.
Ela não gostou. Eu ficava botando muito mais peso do que ela normalmente levantava. E ela ficava toda fodida de dor depois. Mas, pô, é muito maneiro, cara. Você tá malhando com alguém que você gosta, que você curte, que é teu amigo, tua namorada. Cara, porra, dá mó gás, cara. Dá mó gás. É muito legal mesmo, sacou? Então, recomendo. Mas eu vou te botar agora no meu círculo social da Marombinha.
Fico
pra
feliz.
Pra gente se ajudar. Eu acho que isso é uma parada que, se você tá tendo dificuldade, tenta encontrar um amigo que faça isso, cara. Eu acho que faz diferença. É uma coisa que eu me surpreendi muito, sabia? Porque como eu comecei a fazer, no início eu tinha vergonha de postar as paradas, né? Então eu postava no máximo uma foto de um ângulo da máquina que eu tava, sem eu aparecer. Porque você, tipo assim, eu sempre tive vergonha do meu corpo, né? Ainda tenho. Mas esse processo também tá me ajudando a me aceitar também, né? Eu tô olhando todo dia o meu corpo, tô vendo meu corpo se mexer, como você falou. Tô vendo como é que ele trabalha quando eu tô levantando uma barra e tal. Então você começa a curtir o teu corpo. E aí hoje eu tenho mostrado muito mais do que eu tô fazendo na academia. A Anne também, ela começou exatamente assim. E cara, é impressionante a quantidade de DMs que eu recebo, que ela recebe, de pessoas agradecendo.
Que maneiro.
Agradecendo porque o que a gente tá fazendo motiva elas a fazer exercício físico, a retomar... Eu perdi as contas de quantas pessoas já falaram comigo que me acompanhar e acompanhar a Anne fez elas se incentivarem a voltar a fazer exercício físico. Olha que foda. E são pessoas que têm filhos, sabe? Porque é esse dilema, né? Não tenho tempo pra mim. E aí fala, não, peraí, eu posso ter tempo sim. Pô, a Anne acorda 5 horas da manhã, qual é a minha desculpa? Tem aquela parte de coach, né? Qual é a sua desculpa?
Qual é a sua desculpa?
Porra. eu vou às 9 da noite, vou pra fechar a academia. Então, pô, algum momento do dia você tem que conseguir ir. Então, muita gente tem começado a fazer exercício por conta disso. E eu acho isso fantástico. É o poder de você compartilhar a tua realidade com as pessoas, né?
Sim. E eu quero fazer 2 disclaimers. Importante. Agora que você acabou de falar, eu acho importante falar pra galera que tá começando e tem um pouco de vergonha na academia, que a falta de conhecimento faz as pessoas terem vergonha, na verdade.
É.
Porque, por exemplo, as pessoas acham que malhar, por exemplo, é carregar peso pesado. Não é. É malhar certo. E, inclusive, pode ser com peso baixo. O importante é falhar o músculo, blá, 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 tem toda aquela historinha. Mas aí eu vou falar aqui porque, enfim, eu não sou professor de educação física, então caguei pra vocês. Mas a questão é que, tipo, tem fisiculturista que malha, entre aspas, muito leve. Tem até o Kai Greene. É um cara mega famoso que, tipo, ele malha relativamente muito leve. Mas
eles zoam ele que ele malha fofo, né?
É, exatamente. Mas a grande questão, porra, o cara é um fisiculturista. O cara é grande pra caralho. Então, tipo... Ah, eu tenho vergonha de puxar peso leve. Cara, malhar é malhar certo, independente do peso que você pegue. Não vai nessa onda de, pô, tenho vergonha porque pego pouco peso. Não tem problema. A vergonha, na verdade, é falta de conhecimento. Quando você entende um pouco mais, você vê que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outro ponto, que aproveitando e falando de fisiculturista, malhar não é pra ter um corpo bom e, na verdade, nem é objetivo. Malhar é objetivo, é ser saudável. Isso também é outro ponto importante.
Isso.
A gente não tá aqui pra falar pra vocês serem marombeiro e ter corpo ideal, a gente é totalmente contra isso, só pra deixar claro. caso tenha passado isso na cabeça. Da, enfim,
pô, excelente. Gente,
é porque, enfim, vai que a pessoa não conhece o Tricô, tá ouvindo agora, do nada, caiu de paraquedas e não sabe como é que a gente é. O objetivo não é esse. Não é ter um corpo bonito e não tem nada a ver. É ser saudável. Esse que é o ponto importante.
Cara, pô, perfeito o que você falou. É... Essa parada do exercício, de você não ser sobrecarga, é muito real. Eu, quando eu malhei com esse personal, eu aprendi muito malhando com ele, né? Ele me explicava sempre isso. Ele falava assim, Anderson Tuller, inclusive, gente, se vocês quiserem pesquisar, ele é, puta, ele é incrível, ele é gigante. Eu gosto de malhar com personal gigante, porque assim, pô, beleza, o cara sabe o que ele tá falando, meu irmão. Ele bota em prática, é um cavalo, então é isso aí. E ele falava isso, que assim, não é só sobrecarga, existem muitas formas de você malhar. É,
tem volume, densidade, intensidade.
Exato, volume, tipo...
Densidade, você... intensidade e... São quatro, esqueci. Volume, densidade, intensidade e não lembro outro.
Enfim, você pode malhar com peso, sim, pesado, né? Porque, assim, é uma parada que tem que ter a sobrecarga, senão não tem ganho muscular, né? Tem que ter a sobrecarga. Então, essa parada de você...
Tem que ser desconfortável.
Tem que ter a dificuldade. Você não precisa sentir dor que nem um maluco, assim, mas você precisa, sabe, ter um esforço.
Fazer
ali
uma caretinha. Tem que fazer uma caretinha.
Dá uma honradinha de leve. Né? Mas você também pode ir para o outro lado, que é fazer outros exercícios como isometria, que você está mais preocupado em fazer um movimento, você para o teu movimento em algum lugar, né? Tipo assim, estou levantando um peso e eu vou ficar com o braço durante, sei lá, 5 segundos parado, segurando aquele peso ali. Isso daí já dá um desgaste, um estresse fudido no corpo. Você não vai conseguir fazer isso com um peso muito grande. Tem outra coisa que é de você fazer por como é que fala? Muita repetição, né? Então, assim, você vai pegar um pouco peso, mas você vai fazer 20, 30 repetições, até você chegar quase na falha. E aí você tá levando um pouco peso. O lance é a se respeitar a hierarquia do negócio. Qual que é a hierarquia? Primeiro é o movimento. Você tem que fazer o movimento certo.
Movimento certo.
E depois é a carga. O movimento vem primeiro. Aí você bota a carga e você vai evoluindo enquanto você consegue manter. Porque não adianta fazer que nem esses vídeos de internet aí, o Enzo, né, o Zenzo da vida, mete, porra, 100 quilos de cada lado no supino e levanta todo torto, né, e tem três pessoas pra ajudar ele a levantar a barra. Não vai.
Não adianta nada.
Não adianta nada. Então é pensar nisso mesmo. E eu acho que é muito bom esse teu segundo disclaimer também, de falar que não é exatamente sobre o corpo, sobre a pressão do corpo, não é, mas é muito sobre a gente ver o que, pra mim, é o grande barato de treinar pesado, é ver o quanto que o meu corpo é capaz, sabe? Assim, de falar assim, porra, bicho, eu hoje treinei perna, 200 quilos no leg press.
É se desafiar, né?
É surpreendente, sabe? Assim, não tô me comparando, você, quando você levanta? Não quero nem saber. Mas assim, pra mim é surpreendente eu saber que eu consigo levantar isso e que eu consigo sustentar isso, que não é aquela coisa assim, eu faço uma repetição só, que nem o povo de crossfit que gosta de fazer isso aí, que eu também julgo, que é o cara vai lá, bota 1.000 quilos de cada lado e faz uma repetição só, porra, não pra nada. Uma repetição só, tu levantou uma vez só, pra que tu vai fazer com isso? Então, também não. Que aí tem todo um estudo também do rep máximo, um rep que é a tua carga máxima e não sei o que, você vai diminuindo 80%. Tem inclusive, porra, aí me lembro, lembrei bem, a indicação supimpa hoje em dia, a indicação supimpa é para os apoiadores. Eu não vou dar essa indicação supimpa
não
aqui,
não.
Vou
dar,
deixar
para
os nossos apoiadores. Então tá bom, não vou falar
pagar,
isso não.
Tem que pagar.
Tem que dar desconto lá no aurelo.cc/tricô. Mas, cara, existe muito estudo, existe muito cálculo, existe muito perfil de pessoas muito incríveis falando sobre isso de uma forma consciente, sem ser essa coisa de maromba a qualquer custo. Então, é sobre saúde, é sobre você ver o seu corpo evoluindo, né? Mas também tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que você pode entrar nessa por saúde, você pode começar a ir para um caminho que não é mais tão saúde assim. Vê esse maluco freakzão que se injeta quase todo dia, sabe? Toma bomba quase todo dia, isso aí já não é mais saúde. O cara tá se drogando pra caceta e tá, tipo, o corpo do cara tá completamente, sabe, totalmente diferente do que era antes e tal. Então, assim, é um... E como tem o próprio... A gente mencionou ele aqui, né? O Rodrigo Góes, que é um nutricionista que tem feito muito sucesso na internet. E ele meio que vem, né? Ele vem denunciando essa parada de como que esse endeusamento das drogas, né? Das bombas e tal, de como que isso é prejudicial e que isso, na verdade, a não ser que você se torne um atleta de verdade, né? Um fisiculturista, atleta que compita, que aí você... Muito difícil, você não vai conseguir não entrar nessa, né? Tudo bem que tem a galera que são os naturais e que fazem competição, estão começando as competições de naturais agora, Mas a galera que vai competir, não sei o quê, e que vai virar atleta disso, vai ter que tomar bomba. E aí você já começa, pô, peraí, mas é aquele cara que é meu amigo que tá tomando bomba que nem, sei lá, como se não houvesse amanhã. Aquilo ali também já deixa de ser saúde, uhum. né? Porque o cara tá se aplicando às paradas que... Hormônio de crescimento, sabe? Tipo assim, o bagulho de... Cresce a mandíbula do cara, sabe? Então assim, não é mais tão sobre saúde também. Então vamos lembrar que, né, nem 8, nem 80. E vamos também lembrar que se você aí que é ouvinte, tá ouvindo a gente, fala assim, ah, mas eu não gosto de malhar, eu não quero malhar, porque eu não quero ficar com um corpo feio. Tipo, mulher, muita mulher fala isso, né? Ah, eu não vou malhar não, não gosto de academia, não vou malhar pesado, porque eu vou ficar com aquele corpo muito feio, corpo muito masculino.
Isso é mito.
Minha amiga, você tem noção? Pra você, peraí, sabe, eu fico nervoso quando eu vejo pessoa falando isso, porque assim, meu irmão, você tem noção?
Não vou malhar braço. É famoso, não vou malhar braço.
Do que você precisa pra ter um corpo desses caras gigantes? Você precisa... tem determinados corpos que você não consegue nem se você não usar drogas.
É.
E tem corpo ali que você não vai chegar se você não for todos os dias pra academia e malhar que nem um condenado, sabe? Então assim, não é, eu vou só pegar pezinho leve aqui, vou só 3 vezes na semana. Se você for 3 vezes na semana, você nunca vai ter um corpo daqueles. Então fique tranquilo, não precisa se preocupar em, eu quero ficar muito fortuna. Não vai ficar mesmo. É isso, já fiquei revoltado.
É isso aí, muito do bom, muito do bem.
É isso então, temos episódio? Poderíamos falar mais tempo, né, cara?
Nada. Porra, esse tema aqui pra mim...
Vamos fazer o seguinte, dá uma dica final pra quem que tá ouvindo a gente, que tem filho. Porra, e aí, o que que eu faço? Como é que eu começo?
Então...
Dá uma dica.
Eu não sei como a pessoa vai começar, mas uma dica que eu dou... É que se ela falhar, dá um tempo e tenta de novo. Só não desiste. Vai tentando, porque muitas vezes acontece da pessoa começar a fazer, até vai bem, acontece alguma coisa, ela para. Nisso que ela para, ela perde o ritmo e não volta. Ou então, ela tenta uma vez, não deu certo. Aí tenta a segunda, porra, não deu certo de novo. Cara, vai tentando, uma hora pega. Uma hora vai no tranco. Muda de esporte, muda de... Faz uma caminhada, faz vai jogar futebol, vai nadar, vai, sei lá, fazer... Vai dançar, por exemplo. Vai fazer aula de dança. Tem várias coisas que você pode fazer que são saudáveis, que vão trazer saúde pra você, que não necessariamente são malhar. Mas o importante, o que eu acho mais importante, não é papo de coach, não. É papo de realidade mesmo. Não desiste. Porque, tipo, falhar, é quase certo falhar. E tá de boa. Só tenta de novo. É pra sua saúde mesmo. É pra você.
Boa. A minha dica é, cerque-se de pessoas que gostam de fazer isso, que já gostam de fazer e que já tem uma vida meio parecida com a de você, sabe? Então assim, porra, como é que eu vou fazer pra começar? Sei lá, tem algum amigo seu que tá fazendo isso? Que também tem filho,
então, sabe? Coisa
tenta descobrir alguém.
Pega profissional de verdade. Nada
boa.
Ou tipo, pessoas que não são formadas. Pega pessoa que tem um diplominha ali, que estudou,
vai,
né?
Vai na academia, conversa com o professor, sabe? Segue o que o professor tá falando. Não foi você que se formou em educação física. Não é você que vai saber, eu tenho que fazer isso aqui. Essa série aqui não serve pra nada. Não, se o cara te passou, é porque é uma série introdutória. O início é chato mesmo. Você tem que fazer tudo pra você conhecer os movimentos, pro seu corpo se adequar aos movimentos. Não vai começar a fazer exercício que você vê no Instagram, não, cara. Porque você...
Exatamente.
Vai se...
E ponto importante, se você quer levantar o prédio, tu vai pedir pro arquiteto levantar o prédio? Acho que não, porque quem levanta prédio é engenheiro civil. O arquiteto pode desenhar. Então, quando você for nesse assunto, procura alguém específico daquela área. Vou dar um exemplo agora. Tava com anemia recentemente, né? E eu acho que eu tô com anemia...
Pois é, tu falou isso.
Tô com anemia já há um bom tempo, sendo bem honesto. E, inclusive, posso até contar outro momento, acho que nem vale a pena, mas enfim, whatever. E recentemente, tô tomando agora suplementação de ferro e tudo mais, não sei o que lá, né?
Uhum.
E quem me entendeu foi uma clínica médica. É clínica médica que se fala, né? Que antigamente era clínico geral.
É clínico geral? Então, agora é clínico médico?
Agora acho que isso morreu. Que clínico geral é 100%. Clínica médica é uma especialidade de um clínico geral.
Caramba!
É, que clínico geral todo mundo é. Clínica médica é, tipo o médico que se especializa em doenças mais comuns. Acho que é isso. Aí, eu fui na clínica médica. O que ela me receitou, por exemplo? Ela me receitou a como curar minha anemia. Mas vem a pergunta, o que me fez ficar anêmico? Porque acontece, eu me alimento muito bem. Eu como muitos legumes, muitas verduras, às vezes escuras nem tanto, mas enfim, ainda como verduras, como carne, como, enfim, tem uma alimentação saudável, do meu ponto de vista. Aí, por sorte, eu tenho meu concunhado, ele é nutricionista. Aí eu fui conversar com ele e tudo mais, falando anemia. Pô, mas o que pode ser? Porque eu tô preocupado, porra. Não é só uma anemia. Não é só curar a anemia que curou. Eu tô preocupado. O que causou a anemia? Porque não faz sentido eu estar anêmico. E nisso, ele falou uma coisa bem interessante, que tipo... A gente fala que você é o que você come, mas na verdade você não é o que você come. Você é o que você absorve. Você pode estar muito bem comendo bem, mas por algum motivo seu organismo não está absorvendo os nutrientes. Então, possivelmente, meu corpo não está absorvendo adequadamente. Ou que conclusão eu quero chegar? A clínica médica está curando minha anemia. Muito bom, show de bola. Agradeço ela, inclusive, daqui a 3 meses volto lá para fazer exames. Mas agora eu vou procurar um endócrino. Por quê? Porque eu tenho que entender por que que... Será que realmente meu corpo não está absorvendo corretamente? Vamos investigar com quem entende daquele assunto.
Boa.
É sempre bom a gente ter em mente e buscar as pessoas que entendam daquele ponto específico, se é que existe aquela especificidade. Não vai, enfim, pegar seu amigo que conhece muito, só porque ele conhece muito e sabe muito, quer dizer que ele vai entender e resolver o problema. Não, procura alguém especializado, alguém que entenda. Sim. Não é porque o seu amigo, ele é nutrólogo, quer dizer, e marombado, quer dizer que ele pode ser um bom professor de educação física. Também não. Procure um personal trainer para fazer seu acompanhamento, caso você possa pagar. Uhum. E mais ou menos essa linha que eu quero dizer.
Perfeito. E cara, pensa, né? Se você focar só no sintoma, você é tipo, toma um paracetamol para curar dor de cabeça.
Isso aí.
E você não sabe de onde vem a dor de cabeça. É essa parada,
você
né?
Você continua doente. Tipo, exatamente. Eu tô curando minha anemia, mas será que eu tô curado do meu problema? Não sei. Preciso
pois
investigar.
É. Importantíssimo, cara. Importantíssimo. É isso aí. E olha só que doido, né? Porque a gente que é homem, normalmente tem essa tendência, né? Tipo, o médico mandou fazer exame de sangue. Aí eu vou olhar lá, meu ferro tá baixo. Então tá bom, vou comprar na farmácia um suplemento de ferro e foda-se. Não vou nem voltar mais no médico. O homem tem muito essa parada de achar que sabe das coisas e se resolver. E aí acaba daqui a 2, 5 anos estoura um problemão que ele podia ter antecipado, né? Então, homens, vamos se cuidar. Porque se você se cuida, você também tá cuidando da tua família, tá? Assim, se eu me cuido hoje, e o meu personal, né, quando ele era meu personal, ele falou uma parada que ficou marcada na minha cabeça, que ele falou assim, cara, o ser humano bicho, ele foi feito para fazer força. O ser humano bicho foi feito para estar em movimento. A gente, evolutivamente, a gente tava sempre fazendo força, carregando peso, ou andando e, sabe, se locomovendo por aí. Essa vida que a gente vive hoje, ociosa, sabe, assim, de ficar sentado horas a fio, isso não é da nossa fisiologia. Então, quando a gente ficar velhinho, toda essa musculação que a gente fez, esse exercício físico, vai dar um tônus muscular que vai melhorar muito a qualidade de vida que a gente vai ter lá na frente. Então, assim, não seja um toscão que não se cuida pra você depois ser mais um peso pra tua companheira ou teu companheiro cuidar de você, ou teus filhos cuidar de você, tá ligado? Então, faz a tua parte, cuida de você, que também é importante.
É, vai que você vive muito. Aí fudeu, né?
Muito bom, temos então um episódio. Vamos fazer um lembrete aqui que você pode, lembra, ó, você pode contribuir com R$10 lá no orelo.cc/tricô. A gente vai sair daqui, já vai gravar as indicações supimpas, vai fazer um quadrinho aqui rápido de frente com o tricô e tudo isso só para apoiadores, tá legal? Então, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. A gente ainda tem nossa página no Facebook. Olha que loucura, que coisa completamente inútil, né? Mas tem, se você quiser seguir lá, tá tudo bem. E ajuda a gente a divulgar nosso podcast por aí, não é isso?
Por favor, façam isso.
Então é isso, minha gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supinho.